Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Aguemeyer. de março de 2019, sexta-feira de lua cheia, dia mundial da água, e para as suas orações, confira aí, hoje é dia de Santa Leia. E vamos mandando um abraço forte especial a todos os nossos amigos, ouvintes, moradores de Campina Grande do Sul, município paranaense que comemora aniversário nesta sexta-feira. Pois é, já falamos aí que neste dia 22 de março se comemora o Dia Mundial da Água, data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1992, com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação desse recurso natural para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Durante toda a semana, nós abrimos espaço aqui no nosso programa para a participação de vários técnicos que falaram sobre o uso da água na agricultura, destacando principalmente o que o produtor pode fazer lá na sua propriedade, no desenvolvimento lá do seu trabalho, para ajudar, para contribuir com a preservação, com a conservação da água. Bom, e hoje a gente encerra aqui esse debate apresentando a palavra do diretor-presidente da Emater sobre o assunto. É o agrônomo Natalino Avance de Souza, que fala com a gente.
Nós, na agricultura, dependemos muito da água. Nós sabemos que no planeta 97% da água é água salgada, apenas 3% é água doce. E é um elemento finito. Se nós não cuidarmos, nós vamos ter falta de água, nós vamos ter dificuldade de sobrevivência. A agricultura depende muito da água. Ela é fundamental no ciclo da vida das plantas, no ciclo da vida das criações. Esse ano nós tivemos problema com escassez de água e isso impactou nossas safras. Em função disso, a nossa instituição, a Emater, ela tem uma pauta de trabalho de preservação da água, de produção sustentável, que começa pelas microbacias, proteção de nascentes, proteção dos fundos de vale, dos riachos e, principalmente, evitar a contaminação da água. Por entender que, se nós não cuidarmos desse bem hoje, as gerações futuras vão ter carência, vão ter dificuldade. Então, é um compromisso nosso como uma instituição de governo, como uma instituição de orientação dos agricultores, considerar a água como um elemento fundamental no sistema de produção, mas principalmente fundamental na vida da população.
E agora vamos ver como fica o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana, comecinho da próxima, conversando com o meteorologista do CIMEPAR, César Duquia. Tudo bem, César?
Tudo bem.
E então, as chuvas aí devem dar uma trégua para o nosso produtor?
Pois é, nós vamos ainda, nesse início de outono, conviver ainda com as características de verão. Apesar de nós já sentirmos uma certa atenuação nas temperaturas máximas, quer dizer, o dia não está tão quente assim, em função de uma massa de ar, primeira massa de ar frio que ingressou no sul do país. Então nós já temos uma tendência de que as temperaturas máximas não fiquem tão altas assim, mas de qualquer maneira, ao longo dessa semana, nós vamos ainda no oeste, no noroeste, centro-oeste, sudoeste, e aí parte da região central conviver com algumas pancadas de chuva. Não abre completamente, o tempo não fica completamente estável. Lógico que as chuvas diminuem de intensidade nesse primeiro momento, quer dizer, entre hoje e amanhã. As chuvas previstas são, assim, muito isoladas, muito localizadas, e assim mesmo em trecho dos vales, principalmente do Ivaí, do Piquiri, aí nessas regiões, pode acontecer alguma pancadinha de chuva. Mas, em geral, as chuvas diminuem de intensidade, mas não vamos nos livrarmos completamente das chuvas nessa semana. Então, nós temos temperaturas mais elevação a partir da quinta-feira, entre a quarta e a quinta, teremos uma elevação das temperaturas. Mas, até lá, vento predominante é o vento sul, que traz uma certa estabilidade aí para a região. Então, nós temos início, vamos dizer assim, entre hoje e amanhã, chuvas muito localizadas e predomínio de sol. Sol entre nuvens e temperaturas amenas. Entretanto, depois já mais para meio fim de semana, aí as chuvas devem retornar como forma de pancadas naquele regime típico de verão.
É possível dar um indicativo de como deve se comportar o tempo nessa nova estação?
Nós temos o ninho fraco previsto ou já em atividade aí lá no Pacífico Central. A ideia é que sempre quando se fala em El Niño, a gente já pensa e correlaciona com o aumento das chuvas aqui no sul do Brasil como um todo. Como ele é muito fraco, quer dizer, ele fica naquele limbo ali, numa normalidade para o ninho fraco, a gente coloca assim, apenas de 10% a 15% a mais aí, vamos dizer assim, superior, as chuvas devem aumentar isso no primeiro mês, principalmente em abril e até primeiro quinzena de maio, as chuvas tendem a ficar um pouco acima da média, de uma maneira geral no Paraná. Então a gente está falando acima da média, nós estamos considerando para o mês de abril chuvas no oeste, na casa dos 100 milímetros no mês, é a média, vai ficar com 110, 115, é o que a gente está prevendo, mais ou menos. Para o norte, mesma coisa, aqui para o centro-sul, precipitação média para abril fica em torno de 90 a 110 milímetros, isso deve ficar em torno de 120 milímetros, quer dizer, muito pouco acima da média aí as chuvas para esse mês de abril. Depois, na medida que vai em maio e junho, tende a ficar, se estabelecer uma distribuição de chuva muito próxima da média, ou seja, chove menos aqui no final, vamos dizer assim, da estação de outono.
E as temperaturas?
Deve seguir o comportamento médio, quer dizer, a gente vai sofrer o ingresso das massas de ar frio mais na segunda quinzena do mês de abril, então daí a gente prevê um declínio das temperaturas. Até lá, daqui até a primeira quinzena de abril, a gente ainda vai conviver com calor aí no interior do estado.
Tá certo, César, muito obrigado pela sua atenção, pela entrevista, um grande abraço e até outro dia.
Até outro dia, obrigado a você.
Olha o produtor Renato Furtaki, de Malé, nosso ouvinte. Planta lá no seu sítio uma variedade de amendoim rasteiro. Colhe o produto para vender na cidade. Nesse ano, disse que está enfrentando um problema sério com a cultura, porque alguns pés estão morrendo sem produzir nada. A filha dele, a Franciele, até mandou pelo WhatsApp algumas fotos da plantação doente. O nosso colega Juliano de Lima Souza, agrônomo, também lá de Malé, foi dar uma olhada de perto nesse problema. Vamos ouvir qual a avaliação que ele fez da situação encontrada lá no sítio da família Furtaki. Acho que vale a pena a gente compartilhar.
O que a gente pôde verificar é que as plantas, elas começavam a apodrecer a raiz, depois esse apodrecimento ele subia para o caule, escurecendo ali os vasos condutores e acabavam com a morte da planta, né? Esse tipo de sintoma é bastante típico de patógeno de solo. Esses patógenos, esses fungos, eles já podiam estar no local ou podem ter sido trazidos pela semente que ele usou. No caso dele ali, a gente fez uma recomendação de um tratamento com produto biológico, que vai causar um efeito de competição com esses fungos maléficos, né? Mas o ideal, que a gente sempre fala, é procurar trabalhar com material genético certificado e eliminar ao máximo os restos culturais de um cultivo anterior, né? Mesmo que seja de outra cultura, porque a gente tem fungo aí que tem mais de um hospedeiro, né? Tá certo, Amarildo? Queria agradecer aí pela participação, mandar um abraço pro Renato Furta e desejar um abençoado dia a todos.
Nós ouvimos aí a participação do agrônomo da Emater, Juliano de Lima Souza, que respondeu a uma dúvida do produtor Renato Furtaki, de Malé. Dúvida enviada pelo WhatsApp, que também está aberto aqui para a sua participação, meu amigo, minha amiga. O número é o seguinte, vamos lá, 41, que é o DDD de Curitiba, e ainda 9 9141-9466. Eu vou repetir, DDD 41, e o número é 9 9141-9466. Até Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.